Deputados, vamos começar, já estamos cá. Peço desculpa. Já temos cá os partidos, os grupos parlamentares todos representados. Vamos começar a nossa reunião. Eu tive um pedido da parte do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, no sentido de terminarmos primeiro a apresentação e a discussão das matérias relacionadas com os regimes sancionatórios, neles se incluindo também as questões que começámos a abordar na última reunião, que têm que ver com o enriquecimento, só depois disso é que passámos à votação destes artigos finais, que no fundo têm que ver também com o regime sancionatório, embora mais ligados estritamente às questões das obrigações declarativas, mas que, no entendimento do Partido Socialista, as coisas não deixam de estar interligadas e, de certa forma, há que reconhecer de facto que o estão efetivamente. E, portanto, nesse sentido, havendo este pedido de adiamento das votações, não vamos proceder hoje ao ponto inicial das votações, vamos passar, ou vamos continuar no debate, na apresentação e debate das várias propostas relativas ao regime sancionatório, já não estritamente, como vimos no final da última reunião, ligadas a propostas concretas que tenham sido apresentadas relativamente ao anteprojeto que temos vindo a discutir ao longo de várias reuniões, mas também em conjunto com propostas autónomas que foram apresentadas, nomeadamente quer pelo Partido Socialista, quer pelo Partido Comunista Português, e que se prendem com as matérias do enriquecimento. Obviamente que depois alargado necessariamente ao debate por parte de todos os senhores deputados. Nesse sentido, eu começava por dar a palavra, penso que ao Sr. Deputado Jorge Lacão, depois ao Sr. Deputado Jorge Machado ou António Filipe, não sei quem fará a apresentação por parte do PCP, e generalizando depois também, naturalmente, mas se é um ponto prévio, considero que vou dar a palavra ao Sr. Deputado António Carlos, e depois generalizando o debate sobre estas matérias. Sr. Deputado António Carlos Monteiro, entretanto, para um ponto prévio.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O ponto prévio era agradecer o envio daquilo que foi combinado enquanto uma versão limpa daquilo que são as alterações introduzidas, do fundo daquilo que já foi votado. No entanto, eu gostaria de fazer duas notas em relação a esta versão que foi distribuída. São sugestões. A forma como se optou por registar neste guião aquilo que tinham sido as votações que permitiram alcançar este texto foram feitas sob a forma de texto cursivo, não é? Portanto, a minha sugestão era que fosse feita por quadro, porque acho que facilitaria a consulta destas propostas. Portanto, ou seja,
deputado, como diz, ponto, quadra, vota a favor, vota contra.
A H, depois ter o contra, a abstenção e o a favor à frente e indicar qual era cada um dos partidos, por exemplo, logo aqui no artigo 2º, onde está a linhas A a H do número 1 do artigo 2º, era por esta parte, depois pôr à frente a votação dos partidos e fazer sob a forma de uma grelhazinha, porque eu acho que nos facilitará muito a consulta do documento, e até porque era esse o modelo que estava no guião de votações. Depois, uma segunda nota prévia sobre aquilo que foi o e-mail enviado pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, para dizer que, por parte do CDS, nós estamos em condições de proceder à votação. Evidentemente que, uma vez que foi solicitado pelo Partido Socialista que não passássemos às votações neste momento, respeitaremos esse mesmo pedido, mas não deixamos também é de fazer esta nota que nós estaríamos em condições de proceder à votação neste momento. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Quanto à reformatação da anotação das anotações referentes às votações na chamada versão limpa, nas votações indiciárias, procurarei, penso que entendi a proposta do Sr. Deputado, procurarei dar corpo. De resto, relativamente a esta matéria, agradeço ao Sr. Deputado ter levantado a questão. É, de facto, a primeira reunião em que isto é distribuído e, obviamente, que é de maior interesse, até como instrumento de trabalho para nós todos, que se houver sugestões da parte dos senhores deputados no sentido de tornar mais claro e mais manuseável, digamos assim, este documento que resultou de resto de propostas dos próprios senhores deputados na Comissão, eu só tenho a agradecer com isso e os serviços da Comissão, obviamente, procurarão ir ao encontro das sugestões que os deputados apresentarem. Eu procurarei fazer, penso que entendi a sugestão do Sr. Deputado, procurarei ver com os serviços como é que se pode fazer essa arrumação para ficar uma leitura mais clara, mas depois ainda houver mais algum aperfeiçoamento, o Sr. Deputado não sacanhe, porque o objetivo desta versão, de facto, é tornar mais transparente e facilitar ao mesmo tempo o trabalho mais transparente para quem consulta o trabalho da Comissão e facilitar o trabalho dos seus deputados, porque nós vamos ter que regressar a todas estas matérias e é importante que os seus deputados tenham a informação toda que necessitam para isso. Quanto à segunda questão, obviamente ficou registado. Dou então agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Lacão.
Obrigado, Sr. Presidente. Continuando então o tema que está proposto, ou seja, as consequências sancionatórias relativamente ao regime que estamos a apreciar, nós já tratámos significativamente do tema na nossa reunião anterior e, portanto, limito-me nesse primeiro aspecto a recordar de forma sintética que na proposta do PS nós propomos o crime de desobediência relativamente à não apresentação das declarações depois de haver as competentes notificações e ainda assim elas não serem apresentadas, e apresentámos o novo ilícito relativamente à sujeição aos sujeitos ao dever de declaração a cominação penal em caso de manifesta divergência intencional dos valores declarados e dos rendimentos e dos elementos patrimoniais. Já nos pronunciámos suficientemente, creio eu, na sessão anterior para fundamentar esta norma, declarando, aliás, ainda assim abertura, nomeadamente depois do diálogo travado com o PSD, para qualquer trabalho de convergência no sentido de procurarmos conciliar uma solução que mereça, digamos, apoio maioritário. Depois, apresentamos um novo número 5, no contexto deste mesmo artigo, para permitir, nós dizemos aqui, ao Tribunal Constitucional, mas pode verdadeiramente no final ser a entidade que ficar estabelecida com o dever de apreciar as declarações, de havendo, nós aqui começámos por identificar a situação da recusa da apresentação das declarações, mas devo reconhecer que se criarmos, como o PS propõe, o ilícito relativamente às falsas declarações, essa situação também deve ser relevante e, portanto, quando nós dizemos verificando-se o incumprimento do dever de apresentação das declarações previstas nos artigos 1 e 2, isto verdadeiramente era os números 1 e 2, e acrescentando-se e ocorrendo a situação prevista no número 4, ou seja, quando se tornar evidente que houve declaração, mas a declaração falseou intencionalmente os dados, a entidade com a competência para fiscalizar deverá remeter informação disso mesmo à autoridade tributária para os efeitos que depois cumpra avaliar à autoridade tributária. É, portanto, também aqui um aspecto novo, este aspecto da conexão entre entidades com competência para fiscalizar rendimentos. Passava depois a uma outra norma apresentada pelo PS, que em consonância com isto prevê aditamentos a um dos artigos da Lei Geral Tributária. Precisamente o artigo da Lei Geral Tributária que trata da avaliação dos acréscimos patrimoniais não justificados. E, precisamente, a conexão a que acabei de referir tem como efeito útil poder facilitar o desencadear desse mecanismo, sendo que, no nosso ponto de vista, do lado da autoridade tributária, e por isso me reporto agora à norma que estamos a apresentar para alterar por acréscimo o artigo da Lei Geral Tributária relativamente ao património não justificado, também a autoridade tributária, oficiosamente, ou seja, independente independentemente de participação, em caso de dúvidas, pode aceder livremente às declarações de rendimento e patrimónios por parte dos titulares de cargos políticos. Porventura, já hoje o poderia, mas não fica mal, costuma dizer-se em linguagem de legislador, quod abundant non nocet, que haja também a previsão desta faculdade expressa por parte da autoridade tributária de consulta oficiosa, se assim o entender, portanto, a todo o tempo, às declarações de rendimentos e património. Para além disso, propomos que a apreciação das situações em que a divergência se tenha verificado ou se verifique, seja uma apreciação que leve a autoridade tributária a desencadear um mecanismo sancionatório no domínio fiscal. Devo aqui dizer que nós entendemos que há que fazer uma correção ao artigo, ao número 13, tal como o apresentámos. Porque na formulação que os senhores deputados têm à vossa frente, o procedimento que era estabelecido para a autoridade fiscal era a de, uma vez em sede fiscal, identificado também as divergências relativamente à declaração, se iniciar um processo de decisão junto do Tribunal Tributário competente. Isto foi pensado, e o PS apresentou nesta altura, quando o ilícito relativamente à divergência declaratória, obrigatória, não estava ainda suficientemente sistematizado. A partir do momento em que nós sistematizamos o ilícito criminal, o tal que já começámos a debater na sessão anterior, a partir desse momento, creio que não vale a pena alterar o regime já hoje vigente neste aspecto do artigo 89A da Lei Geral Tributária, ou seja, a autoridade fiscal tem competência para desencadear um mecanismo sancionatório de natureza fiscal. Depois, o visado é que pode recorrer dessa decisão se não se conformar com essa decisão e, naturalmente, o recurso aí é para a instância judicial. Não, iremos apresentar uma correção, um aperfeiçoamento legislativo, no sentido da consequência não ser a da autoridade fiscal remeter o processo para o Tribunal Tributário. Peço desculpa, tenho que desligar isto. Não ser essa a consequência, mas a consequência ser a de, uma vez verificada essa divergência, a autoridade fiscal proceder nos termos, digamos, do próprio artigo 89A, que é aquele que já está previsto para a possibilidade de sancionar fiscalmente esta consequência da divergência não justificada. Há, no entanto, um ponto que eventualmente me poderiam referir, que é dizer assim, mas se é assim, então nem vale a pena criar aqui uma norma especial. Valeria a regra tal e qual do artigo 89A do Código da Lei Geral Tributária, tal como existe. É que, em todo o caso, o critério de apreciação é diferente relativamente a quem, no nosso entendimento, naturalmente, que estamos agora a apresentar, o critério de apreciação não é totalmente coincidente com o critério geral. Porque o critério geral fala em que o que é preciso apreciar nas manifestações de fortuna e de outros acréscimos patrimoniais não justificados, em geral, são desproporções superiores a 30%. E o nós no ilícito que estamos a procurar criar é uma variação relativamente a um valor fixo para cima ou para baixo. E, portanto, o critério de apreciação para a autoridade fiscal em relação a quem tiver o dever de apresentar declarações é um critério especial, não é o critério geral. E por isso justificamos manter a norma do número 13, mas como sublinho, suscetível de ser corrigida, ou melhor, suscetível de ser aperfeiçoada, no sentido em que os critérios de avaliação serão os que estão aqui no número 13 e não serão os do número 1 para as pessoas em geral. E, portanto, os do número 13 já se percebe...
Quando diz do número 1, é do número 1 do 89A.
Do número 1 atual, do 89A da Lei Geral Tributária. Para os sujeitos a um dever declaratório, seria a norma do número 13. É claro que na proposta que o PS está a fazer, ainda está a falar dos sujeitos passivos abrangidos pela Lei 483. É claro que vamos revogar a Lei 483 e depois isto também teria que ser, digamos, devidamente atualizado ao procedimento legislativo que agora temos em curso. Portanto, o valor fixado não se fixa aqui, porque já é o valor que fica no tal ilícito, relativamente à variação que viemos a estipular aí como definitiva. Portanto, significa que mantínhamos a versão do 12, também com as atualizações em relação às referências à Lei 483, e significa que faríamos aqui um aperfeiçoamento do número 13, no sentido de não ser necessário remeter o processo para apreciação no Tribunal Tributário, mas a autoridade tributária ter ela a capacidade de decisão, embora com o critério especial de acordo com o ilícito que viermos a prever lá atrás. Passava adiante, se me permitem, relativamente ainda a outras consequências apresentadas pelo PS, e nessas consequências devo dizer que uma norma que nós apresentamos de um artigo 11A de alteração ao regime geral das infrações tributárias, entendemos retirar este artigo todo ele. Porque esta página aqui no guião, eu não sei se o guião, página 10, ao cimo. Página 10, ao cimo desse guião, que é um artigo 11A. Este artigo 11A, que também ele careceria mesmo assim de várias correções técnico-jurídicas, era um artigo todo ele pensado, mais uma vez, na inexistência da definição de um ilícito criminal autónomo. E a partir do momento em que nós caminhamos para a definição de um ilícito criminal autónomo ligado ao dever declaratório, este artigo passa a ser todo ele desnecessário, para não dizer mesmo com franqueza, complicativo. Portanto, peço para que ele deixe de ser considerado. Já no que diz respeito a um outro aspecto, que é uma alteração pontual ao artigo 103, de, também relativa às infrações tributárias, era aumentar a grelha penal dos crimes de fraude fiscal, que atualmente tem prisão até 3 anos, até 5 anos. Mas isto seria uma norma geral, não apenas para os titulares de cargos políticos, mas para as infrações fiscais em geral. É uma questão que fica a ponderar por todos, depende do consenso que estabelecermos sobre isso. Estamos de espírito aberto neste ponto. Finalmente, uma vez que o Sr. Presidente também nos pediu síntese, gostaria de sublinhar que nós prevemos como consequência fiscal do que acabámos de referir em caso da não justificação devida do património ou dos rendimentos, que a possibilidade sancionatória nesse domínio, que atualmente o Código do IRS prevê ser de 60%, nós propomos o aumento da taxa para 80%. Esta é a nossa posição. Quero, no entanto, chamar a atenção, senhores deputados, que o Código do IRS prevê que esta taxa de 60%, portanto que é uma taxa combinatória agravada em relação às taxas normais do IRS, só atua para valores superiores a 100 mil euros. E nós aqui estamos mais uma vez disponíveis para ponderar na coerência legislativa que a taxa combinatória agravada se aplique às divergências de património ou de rendimentos não justificados, de acordo com aquela variação, mais uma vez, da norma do ilícito criminal, tal como a viermos a estabelecer. E, portanto, desse ponto de vista, fará sentido corrigirmos a referência aos 100%, de forma especial, para aquilo que se revelar património não justificado, para uma faixa que seria até mais exigente do que a dos 100 mil euros de variação, de valor superior que aqui estão referidos. Portanto, também aqui estamos abertos para poder fazer essa adaptação. Concluo dizendo o seguinte, é verdade, e nós assumimos isso desde o início, que se sempre nos manifestarmos indisponíveis, não por razões de capricho, mas por razões constitucionais e legais, a uma solução que invertesse o ónus da prova relativamente ao chamado enriquecimento injustificado e, como se veio verificar com o valimento de posição junto da posição do Tribunal Constitucional, da jurisprudência do Tribunal Constitucional, sempre dissemos também que em matéria de consequência fiscal a regra da inversão do ónus da prova não atua nos mesmos termos e que, portanto, aqui não nos choca nada que o ónus da justificação esteja mesmo no sujeito passivo. E, portanto, é verdade que pode alegar que aqui, em matéria de consequência fiscal, há mesmo a previsão da inversão do ónus da prova, competindo ao sujeito que estiver sob avaliação, como já acontece, em regra, nas investigações de natureza fiscal, fazer a demonstração da legitimidade dos rendimentos e do património. E na parte em que não alcançar fazê-lo, então poder sofrer uma consequência de natureza fiscal como aquela que acabei de referir, com a possibilidade também ainda de ser modelada à solução final que adotarmos para as consequências penais do ilícito, das falsas declarações. Em síntese, é isto, Sr. Presidente.
Obrigado. Eu agradeço ao Sr. Deputado Jorge Lacão. De facto, ficamos a aguardar, embora penso que foi bastante claro na sua exposição, ficamos a aguardar a redação concreta das alterações que agora aqui nos deu nota relativamente aos documentos iniciais que tinham sido apresentados e que, naturalmente, por força da evolução do debate aqui na Comissão, o Partido Socialista agora quer reformatar, e assim que eles chegarem à Comissão serão distribuídos por todos os senhores deputados. Eu dava agora a palavra, a menos que alguém queira pedir um esclarecimento exatamente sobre aquilo que o Sr. Deputado Jorge Lacão acabou de apresentar. Se foi claro, se não for o caso, eu doava a palavra a seguir ao Bloco de Esquerda. Mas o Sr. Deputado Álvaro Batista pede a palavra, penso, para um pedido de esclarecimento ao Dr. Jorge Lacão.
Para muitos pedidos de esclarecimento, penso.
Sr. Deputado Álvaro Batista.
Antes de mais, porque me parece que é relevante deixar aqui uma posição clara do PSD relativamente a esta temática do enriquecimento ilícito, queria dizer que o PSD continua a pensar que a única solução capaz de resolver estas questões, portanto, a única que pode resolver seria aqueles projetos que o PSD apresentou concretamente e que, e nós não negamos essa realidade, e que não foram aprovados pelo Tribunal Constitucional. No que diz respeito ao enriquecimento ilícito, nós tratamos de bens jurídicos que são muito relevantes na nossa sociedade, no nosso sistema social. A confiança do Estado e a confiança no Estado de Direito e na democracia são essenciais. E nesta perspectiva, entendemos que aquele conjunto de propostas que são do domínio público, foram apresentadas, seriam a forma correta de resolver esta temática. E por isso mesmo, porque essas propostas são conhecidas, essas propostas foram debatidas, porventura essas propostas podem ser melhoradas, o PSD entendeu que não devia neste momento apresentar um novo pacote de propostas, porque já trabalhou e já pôs as suas propostas concretamente em cima da mesa. O PSD não é, no entanto, insensível a que algumas das propostas que estão neste momento em discussão ajudam a minorar este problema e, nessa perspectiva, nós vamos estar nesta discussão de forma construtiva, vamos apresentar as nossas dúvidas e as nossas sugestões de melhoria, mas sempre na perspectiva de que essas propostas e essas sugestões serão aquilo que para o PSD é o mal menor, porque para nós não conseguimos perceber qual é a diferença na inversão do ónus da prova relativamente ao conjunto de propostas que nós apresentamos e agora aquilo que é a inversão do ónus da prova que é apresentado para a não justificação da existência de um património apresentado para um titular de um cargo político ou para a não justificação de um património não declarado. Artigo a artigo iremos dizer aquilo com que estamos de acordo e aquilo que não concordamos, mas continuamos convictos de que o enriquecimento ilícito, aquilo que é a proposta do PSD, há de acabar um dia por vingar, porventura com algumas alterações na sociedade portuguesa. A sociedade portuguesa há de sentir que a nossa proposta era uma proposta coerente e que ajudava muito a clarificar aquilo que é o relacionamento dos titulares dos cargos políticos e dos titulares dos altos cargos públicos naquilo que é a sua relação com a sociedade em geral. E por isso não vamos desistir daquilo que é o conjunto das propostas que pusemos em devido tempo em cima da mesa. Passando concretamente às propostas que foram apresentadas pelo Partido Socialista, Relativamente ao artigo 13º, o PS já afirmou que vai retirar esse artigo e que vai reformulá-lo, mas pensamos que era útil, poderá ser útil, apesar disso, colocarmos em cima da mesa aquilo que são as nossas dúvidas relativamente que era a formulação inicial, porque poderá ajudar, porventura, ao Partido Socialista a construir a redação final para aquilo que é o seu processo. Estava aqui falado, por exemplo, que a perspectiva de, se necessário, vir a ser determinada uma apreensão cautelar dos rendimentos não declarados. A questão é que, neste momento, já é permitido pela lei que seja feito o arresto desse património. E, portanto, nós entendemos que aquilo que consta na lei, isto é, a faculdade de arresto e não de apreensão, eu acho que nesta perspectiva também era importante que mantivéssemos aquilo que é a terminologia que consta neste momento na lei, até porque tecnicamente parece-me que será a formulação mais adequada, parece-nos que o termo devia ser precisamente o arresto. Depois, a questão que se levantava aqui é esta, é a quem é que deve caber a iniciativa processual relativamente a esta temática. Havia aqui alguma confusão se ela era do Diretor de Finanças ou não era do Diretor de Finanças, e a nós parece-nos que o sistema que já existe neste momento, em que é na Direção de Finanças que é desenvolvido todo o processo, também pode ser perfeitamente adaptado para esta questão dos rendimentos ou patrimónios não declarados por parte dos titulares dos cargos políticos e dos titulares dos altos cargos públicos. Depois, no que diz respeito ao número 14º, ainda do projeto de alteração ao artigo 89A da Lei Geral Tributária, fala aqui de, em caso, portanto, este número começa por, em caso de presunção da prática de atos suscetíveis de integrar os crimes. O termo é um termo dúbio, a presunção da prática de atos suscetíveis é um termo dúbio. A filosofia que está consagrada neste artigo é uma filosofia perfeitamente contrária. E, portanto, sempre que seja detectado um património não declarado, ele, portanto, compete ao contribuinte justificar a licitude desse património e, portanto, parece-nos que esta referência à presunção de que estes atos sejam referentes a um determinado conjunto de crimes, eu acho que isto não é objeto de apreciação em termos da admissão tributária. Eu acho que esta presunção dificilmente poderá ser verificada a nível da administração tributária. E, portanto, parece-nos que terá que ser aqui visto esta situação um bocadinho melhor. Depois, relativamente ao projeto de alteração ao artigo 2º da Lei Geral Tributária, não se faz nenhuma referência no número 1 ao património. Página 6. Ah, peço desculpa, isto é Bloco de Esquerda, peço desculpa, lá chegaremos. O quê? Sim, portanto, mas isto é Bloco de Esquerda, ainda não estamos a discutir isso. Sim, o PS só tem o artigo 11º A. Exatamente. Só o artigo 13º, só o número 13º, não relativamente aos outros. Pelo menos aquilo que eu percebi, Sr. Presidente.
Peço desculpa, o Partido Socialista deixou claro que, relativamente ao artigo 89A, em que tinha propostas de redação para um artigo, para um ponto 12, um ponto 13, um ponto 14, o ponto 13 ficou em ser reformulado, depois tinha também propostas, já não tem nada a ver com o 89A, tinha propostas de acrescento de um artigo 11A sobre apreensão de bens relativos a sujeitos, e explicou que essa proposta caía, é para sair o 11A. O novo artigo 11A, que era proposto, o Partido Socialista retirou essa proposta a benefício do novo enquadramento que vai dar esta matéria, independentemente da linguagem, apreensão, arresto ou outra qualquer, não é? Mas retirou essa proposta. Ou foi aqui anunciado que retirava essa proposta?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nesse caso já não vou fazer nenhum comentário relativamente ao artigo 11A, e agora apenas referir o artigo 103 do Regito, a proposta. A questão que eu queria colocar aqui é a seguinte, é que este ilícito, portanto, este número 1 do artigo 103 é neste momento aplicado do ponto de vista prático nos tribunais judiciais, é aplicado a todo um conjunto de situações, não é só aplicado às situações onde é detectado o aparecimento de patrimónios não justificados. E eu acho que merecia uma ponderação grande que fosse verificado precisamente o leque das situações onde este preceito é aplicado, porque parece-nos que há casos de imputação objetiva neste artigo que poderão não justificar o agravamento da moldura sancionatória de 3 para 5 anos, pura e simplesmente aplicável a todos os cidadãos. O Partido Socialista, eu não queria estar agora aqui a referir casos concretos, estamos a falar de matéria delicada, vamos falar de questões sancionatórias por violação de preceitos fiscais, mas o Partido Socialista e os restantes partidos conhecem-nas perfeitamente e, naquilo que é a sensibilidade do PSD, acho que é muito importante aferir quais são as situações onde, neste momento, este preceito é aplicado, porque, porventura, justificar-se-á fazer aqui uma separação entre a aplicação deste preceito aos casos que estamos aqui a discutir e, nos casos que estamos aqui a discutir, poderá efetivamente justificar-se de forma plena o agravamento da moldura sancionatória, parece-me que há outros casos em que isso já não se justificará de forma alguma. Depois, relativamente à proposta de alteração do Partido Socialista ao artigo 72 do Código do IRS, a questão que nós queríamos aqui colocar é porque é que deverá haver uma taxa única e apenas para rendimentos acima dos 100 mil euros. Parece-nos que poderia ficar muito mais adequado se, porventura, criássemos aqui um esquema de taxas progressivas, porque 100 mil euros é um valor, porventura, demasiado elevado para só haver, digamos, esta taxa a partir dos 100 mil euros. Porque se nós compararmos as propostas dos diversos partidos, nós temos aqui propostas de sancionamento de valores muito mais baixos. Nossa perspectiva era importante que se procurasse um consenso o mais alargado possível e os 100 mil euros parece-nos que é um valor muito alto. E deixo também a questão da proposta, da sugestão de porventura haver aqui taxas progressivas. E é só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Se eu bem percebi, Sr. Deputado, uma taxa progressiva, não só uma taxa progressiva, mas também partindo de valores eventualmente menores do que os 100 mil, patamares mais baixos. Não sei se o Sr. Deputado Jorge Lacão... Sr. Deputado Jorge Lacão.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado também ao Sr. Deputado Álvaro Batista. A primeira questão, que é aquela dúvida geral sobre... Porque a legitimidade da inversão do ónus da prova em matéria fiscal e a proibição da inversão do ónus da prova em matéria criminal? Bem, já discutimos isto vezes sem conta. O que eu lhe digo é que uma coisa é a liberdade das pessoas e outra coisa é o dinheiro das pessoas. E a Constituição resolve conferir uma especial proteção ao problema da liberdade pessoal. E é por isso que, em matéria de consequência criminal que implique restrição à liberdade, o princípio é um. Em matéria que tenha afetação ao património das pessoas, a proteção constitucional desse princípio já não é considerado justificado. E nós aderimos a esta filosofia, porque restringir ou sancionar consequências económicas é uma coisa. E restringir e sancionar as pessoas com consequências na sua liberdade pessoal. É outra que exige um domínio de proteção mais acrescido a essa hierarquia de valores que a nossa Constituição protege e, eu direi, ainda bem que protege. Mas passamos então às coisas mais práticas agora. Relativamente ao número 13, eu dou um salto para dizer o seguinte: ao retirarmos o outro artigo, o 11A, relativo ao regime geral das infrações tributárias, onde se previa, nomeadamente, as possibilidades das providências cautelares, o regime geral, no fundo, já o contempla até no seu artigo 51, do regime geral das infrações tributárias. E, como tal, um excesso de regulamentação aqui é que nos parece, não é só desnecessário, poderia ser mesmo confuso e, portanto, a benefício da simplificação, retiramos essa referência, tanto mais que quando a nossa preocupação era referenciar a possibilidade de abertura de um processo judicial por certos ilícitos criminais ligados à atividade económica delituosa, a partir do momento em que nós tipificamos o nosso alvo, seja crime próprio para os titulares de cargos políticos ou equiparados, esta necessidade de passagem para um outro tipo legal de crimes torna-se, a nosso ver, muito mais simples por desnecessária. Ainda assim, e voltando agora à norma do artigo 69A, do 89A, perdão, com a correção já referida ao número 13, e com ainda também o aperfeiçoamento do número 14, no sentido de que uma coisa não impede a outra, ou seja, a autoridade fiscal, como qualquer autoridade pública, pode agir no domínio da sua competência e determinar uma sanção fiscal. Esta, precisamente, que estamos aqui a enquadrar como possível relativamente aos patrimónios não justificados. Mas, ao mesmo tempo, qualquer autoridade pública pode dar-se conta de que, subjacente a isso, pode estar a prática de um crime. E o dever de qualquer entidade pública é, uma vez identificada a presunção séria da prática de um crime, dar conhecimento disso ao Ministério Público. Portanto, no fundo, estamos aqui a pôr uma norma que torna isso mais evidente, mas que verdadeiramente não é uma inovação na ordem jurídica. Já sabemos que qualquer autoridade, perante a evidência possível da prática de um crime, deve comunicá-lo à autoridade com competência de investigação criminal. É isso que aqui fazemos para tornar mais explícito que uma possibilidade de sanção criminal não inibe a autoridade de poder, se houver indícios da prática de um determinado crime, de o participar a quem tem depois, para esse efeito, a competência investigatória. Portanto, relativamente aos pontos 13 e 14, com algumas correções técnico-jurídicas, creio que estas explicações vão na linha das preocupações
do... Sr. Deputado, se me permite, sim? Só para clarificar aquilo que acabou de dizer, porque eu também entendi a dúvida do Sr. Deputado Álvaro Batista. O Sr. Deputado, no fundo, está a dizer que este artigo 14 poderia, na prática, ter uma redação, o número 14 do artigo 89A, podia, na prática, ter uma redação do tipo, não estou a fazer a redação já, mas o significado é ter uma redação do tipo, quando existe a sanção prevista no número anterior, ou dito de outra maneira, a sanção prevista no número anterior, que vai ser a reformulação do número 13, a sanção automática da autoridade tributária, não prejudica a participação ao Ministério Público para outros fins. Portanto, a ideia é essa, porque a dúvida do Sr. Deputado Álvaro Batista foi meter-se aqui a presunção de...
A questão é, uma presunção é um termo jurídico perfeitamente definido, eu acho que, na nossa perspectiva, portanto, a administração fiscal não pode presumir, porque não há nada que diga que a associação de um determinado património vem de tráfico de influências, de recebimento indevido de vantagens, de corrupção ativa, de peculato. Quanto muito pode ter suspeitas, quanto muito pode ter indícios. E se, porventura, em vez de presunção, se for cá posto suspeitas e indícios, tecnicamente a questão fica resolvida. Podemos concordar ou não concordar com a solução, mas tecnicamente fica resolvido. Presunção é que nos parece que está tecnicamente...
Esclarecidos, é nesse sentido que vamos. Ou seja, estou em total consonância com essa preocupação, porque verdadeiramente nós temos aqui um encadeado. Voltemos um bocadinho atrás, sem levar muito tempo.
pode ser detectado um ilícito por discrepância entre o dever declaratório de um titular e a realidade subjacente. Isso é um ilícito em si. Ao mesmo tempo, a administração fiscal, alertada para o facto, pode atuar no domínio da consequência fiscal se o património aí não for devidamente justificado. E para além disto, pode ainda, então, utilizando melhor o conceito, verificar o indício da prática, por exemplo, de um crime de tráfico de capitais. E aí participa o Ministério Público. É exatamente este o propósito, aceitando eu que precisamos fazer correção técnico-jurídico a esta normação. Dando um salto para a outra questão que me pôs do artigo 103 e do agravamento da moldura penal, é de facto um problema geral de política criminal. Aqui não é um problema específico para titulares de cargos políticos e equiparados. E, portanto, eu disse logo na apresentação que estamos abertos a ponderar se sim ou não este agravamento faz plena justificação ou não faz. E, portanto, do consenso que se estabelecer, nós participaremos dele. Finalmente, relativamente ao artigo 72, eu creio que, embora com, talvez não exatamente com o mesmo ângulo de análise com que eu apresentei, apesar de tudo, o Sr. Deputado Álvaro Batista ter-se aproximado da preocupação que eu procurei referir. A consequência hoje do Código do IRS da penalização de 60% sobre valores não justificados acima de 100 mil euros, como regra geral, enquadra-se menos bem na solução que nós estamos agora aqui a propor, a ter que pensar na especialidade. Porque na especialidade nós admitimos que haja uma consequência criminal quando a variação em relação à declaração e à realidade for de um determinado montante. Ainda, eu estou a dizer um determinado montante, porque ainda não chegámos a um consenso definitivo sobre qual esse montante deva ser. Mas uma vez estabelecido, creio que é esse também o critério para podermos, em relação a titulares de cargos políticos, estabelecer a natureza da sanção fiscal. Não é a natureza, é a dimensão da sanção fiscal, melhor dito. Porque se porventura nós estamos a criminalizar, quando houver uma divergência de 50 mil euros, de valor obtido e não declarado, se criminalizamos isso, e depois disséssemos não podemos estabelecer uma sanção fiscal de 80% sobre esse valor não justificado, porque só acima de 100 mil é que era possível, estávamos aqui a ficar num embaraço. E, portanto, eu creio que na especialidade talvez possamos modelar esta norma do número 11, aqui na proposta do PS está número 10, mas já houve alterações ao código, e, portanto, agora já é o número 11 no código, na versão atualizada do código, talvez possamos modelar a norma para relativamente às discrepâncias que tiverem por trás declarações de rendimentos, o critério de aferição seja outro diferente aqui do montante dos 100 mil euros. Não sei se isto nos ajudará a aproximar de uma solução mais conforme, mas nós estamos também disponíveis para trabalhar nesse sentido. Sendo certo que aí mantemos, a consequência fiscal deve ser agravada para os 80% nesses casos.
Sim, mas eu pedi que não nos esgotássemos aqui no diálogo, porque ainda temos a proposta do Bloco de Esquerda e do PCP para apresentar. Sr. Deputado Álvaro Batista, pedi que fosse breve.
Está a ser breve, Sr.
Presidente. Para não bloquearmos isto aqui.
A questão, o nó górdio, um dos nós górdios que temos aqui em cima da mesa é precisamente a questão do ónus da prova e da inversão do ónus da prova. E o Sr. Deputado Jorge Lacão referiu que, no que diz respeito à proposta que neste momento temos em cima da mesa, e que, repito, o PSD entende que não é ideal, porque a ideal foi aquele conjunto de propostas que apresentámos em devido tempo, mas que dá um contributo, que não está em causa a liberdade do titular do cargo político, não está em causa a liberdade do titular do alto cargo público, no que diz respeito à questão da inversão do ónus da prova. Mas o que é facto é que, Sr. Deputado, é que quando nós olhamos para o artigo 103 e quando nós conhecemos aquilo que é a prática que já é longamente seguida relativamente à aplicação precisamente do artigo 103, número 1 do Regite, nós chegamos à conclusão que, objetivamente, existe a inversão do ónus da prova. O contribuinte tem que justificar à administração fiscal a licitude dos rendimentos
e este preceito é lei que está neste momento a ser aplicada no país de forma tranquila e pacífica. Não quer dizer que não venha de um momento para o outro, porventura, a ser declarada inconstitucional, mas está. E os princípios são exatamente os mesmos, porque naquilo que é a formulação que o Partido Socialista tem, vamos dar precisamente à mesma situação que a proposta que o PSD tinha apresentado veio a dar. E era só este comentário que queria fazer, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Desculpa, eu serei muito rápido.
Deputado Jorge Lacão.
Eu sugiro que a gente não perca tempo a discutir a filosofia do artigo 103, porque nós não estamos a alterar nada do tipo legal de crime que está estabelecido. Era apenas uma consequência de agravamento da moldura penal. Só isso, mais nada quanto a... Não há uma vírgula que altere a natureza do ilícito. E, portanto, não creio que seja pretexto para discutirmos outra vez essa vexata questão da inversão do ónus da prova, porque aqui nem sequer está a ser proposto nada acerca disso. Está apenas, como hipótese, a agravar a moldura penal deste tipo de crime. Sim ou não? Nós estamos abertos a ponderar isso.
Ok. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu devo dizer que a discussão sobre a inversão do ónus da prova e as propostas, quer de combate ao enriquecimento ilícito, quer à filosofia de, pela via fiscal, aferir discrepâncias de rendimentos versus patrimónios, tem uma história. E essa história advém de uma disputa, na altura do governo de José Sócrates, que não pretendia o PS, nessa via, combater o enriquecimento ilícito nos termos que outros grupos parlamentares fizeram, e preferiu, pela via fiscal, fazer esse caminho. A via que foi confrontada com a verificação de constitucionalidade foi aquela que os outros grupos parlamentares seguiram. Nunca foi confrontada a validação da constitucionalidade pela via fiscal. Este é o ponto de partida que temos para este processo. E assistimos a uma evolução das percentagens de tributação, da tal taxa especial, em que, curiosamente, agora o PS propôs 80%, nós já propusemos no passado, e até o PS chumbou no passado e agora está a propor. Sim, eu sei. Mas vem em legislaturas anteriores. Sim.
Eu pedi ao Sr. Pedro Filipe Soares para não se deixar interromper. Os apartes parlamentares, porque depois não se...
Mas, Sr. Presidente, eu sou...
Os apartes parlamentares são normais, mas deixar-se interromper é entrar em diálogo na prática.
Mas eu percebo esse reparo, mas eu tenho gosto de esclarecer as coisas e até não me importa às vezes termos algum diálogo para podermos fazer. Os 80% já propusemos no passado e não teve validade, e por isso é que a lei agora está como está atualmente. Na verdade, e eu vou começar pela questão da percentagem, porque ela levanta uma discussão que é, creio eu, uma discussão de princípio e também em si constitucional. Uma acusação que se pode ser feita à proposta do Bloco de Esquerda, que é a tributação de 100% de uma discrepância entre os rendimentos que se deveria oferir e que estão validados fiscalmente e o património que se detém, pode ser considerado um confisco. Na verdade, do ponto de vista constitucional, os 80% também podem ser considerados um confisco. E este é, portanto, um ponto de partida para a reflexão. Se algumas das duas propostas, ou alguma delas, ou as duas, podem ser consideradas confisco. E eu creio que a nossa resposta, e por isso é que nós desta vez propusemos os 100%, e já agora até assumindo meia-culpa do passado, que os 80% foi para tentar fugir a essa acusação, a nossa proposta é que não há uma diferença qualitativa entre os 80% e os 100%. E que não se pode falar de confisco, no caso da aplicação desta lei no valor de qualquer um dos valores, porque nós não estamos a falar de rendimentos legalmente oferidos. E por isso é que existe aqui uma penalização administrativa do ponto de vista tributário, mas que ela é em si válida porque assume que estes rendimentos não têm uma justificação legal. Desse ponto de vista, não se trata de confisco, porque não é uma tributação sobre um rendimento devidamente oferido, e aí sim violaria preceitos constitucionais, não se tratando então de confisco, do nosso ponto de vista, a diferença dos 60 para os 80 ou para os 100 é sobre como é que nós achamos que é válido ou não alguém, não justificando determinado rendimento, poder ficar com ele. Então, nós considerando, e esse foi o ponto de partida para a nossa reflexão, considerando que há um rendimento ilegal, não devidamente justificado ou não legalmente justificado, então ele não deve existir. Este é o nosso ponto de partida e, por isso, a reflexão acerca dos 100%, que eu creio que deve ser um ponto de debate, porque já tem sido em momentos anteriores. Um outro aspecto de atuação. Qual é o universo e de que forma é que esta lei se aplica quer aos cargos políticos, quer aos altos cargos públicos, e por isso qual é o universo a que ela se aplica, e se tem algum tratamento especial ou alguma relação especial na atuação da autoridade tributária com as leis de transparência que nós estamos aqui a discutir para os cargos políticos e altos cargos públicos. Eu registro a cautela com que o Sr. Deputado Jorge Lacão colocou as propostas de alteração que o PS faz no sentido da autoridade tributária poder aceder aos registros de interesses, património, etc., porque ele foi dizendo que já é algo atualmente previsto. E essa é a nossa interpretação, e mais, tem sido a interpretação também da própria autoridade tributária, por isso acaba por ser redundante. Agora, nós não queríamos esgotar nas nossas propostas a perspectiva de que esta legislação, este crime em particular, é só aplicável a cargos políticos, a titulares de cargos políticos ou titulares de altos cargos públicos. Do nosso ponto de vista, não o é. Há um instrumento mais ágil e mais fácil de atuação por parte da autoridade tributária, porque tem acesso a registros de património e, por isso, mais facilmente pode ver oscilações de património, mais facilmente tem acesso a rendimentos, é mais fácil aceder a essa informação. No entanto, a nossa proposta é que este crime de enriquecimento injustificado seja aplicado a todo o universo dos cidadãos e das cidadãs em Portugal. Não há nenhuma divergência neste contexto. Eu não estou a seguir, a página estava a seguir as propostas do ponto de vista de filosofia. Se querem que eu siga por proposta de alteração, posso fazê-lo. Posso seguir, se quiserem, posso fazê-lo artigo a artigo. Acho que teria, achei eu que teria mais sentido apresentar assim, porque tem um enquadramento mais interligado, mais politicamente explicado. Há um segundo aspecto que se coloca sobre o valor a partir do qual, existindo uma, a partir do qual se considera que existe uma discrepância significativa. E no fundo foi a discussão que tivemos a assistir agora entre o PS e o PSD sobre os tais 100 mil euros do atual artigo 72 do Código do IRS e da taxa especial a que é aplicado atualmente e que o PS propõe os 80%, nós propomos os 100%. E eu creio que é dificilmente justificável o que atualmente está na lei. Aliás, mais do que isto, há uma estatística que nós não conhecemos, e eu creio que não poderemos ter acesso, mas que, empiricamente, eu admito que demonstrará alguma ineficácia da lei como ela existe atualmente, porque o que é dito é que só a partir de 100 mil euros de discrepância é que se pode fazer algum tipo de atuação e, por isso, haver uma taxa especial. O que nós propomos é que exista uma verificação de discrepâncias significativas para oscilações de 20% inexplicadas para rendimentos acima dos 25 mil euros. Estamos disponíveis, e eu creio que essa é a cautela para chegarmos aqui a um consenso, para podermos discutir o porquê dos 25 mil euros, se deveria ser mais, se deveria ser menos, porque os 20% se deveria ser diferente, etc. Estamos disponíveis para isso. Creio que há aqui que encontrar o ponto ótimo entre aquilo que não vale a pena ser investigado, porque não levará a nenhum tipo de consequência sobre atos criminosos relevantes, ou aquilo que depois torna uma malha tão alargada que na prática não apanha nenhum tipo de crime. Eu acho que essa é aqui a otimização destes valores que nos permitirá chegar a um ponto final ótimo para podermos encontrar. Agora, parece-me que o ponto atual da lei dos 100 mil euros é altamente questionável. A própria forma cautelosa como o Sr. Deputado Jorge Lacan colocou os termos demonstra isso. Eu creio que a própria forma como a autoridade tributária age com estes valores torna ineficaz a lei e, por isso, baixarmos esta fasquia, termos um critério diferenciado como aquele que nós propomos, nos colocaria aqui de uma forma mais ativa e permitindo à autoridade tributária uma ação mais consequente. Para terminar, Sr. Presidente, a apresentação da nossa proposta, e dado que eu os fiz mais ou menos do fim para o início, terminar com as questões relativas ao que nós acrescentamos no que toca ao titular de cargos políticos e altos cargos públicos nas suas obrigações declarativas, quando elas não são cumpridas no devido tempo, a possibilidade de haver uma aplicação de uma coima sobre essa apresentação desatempada ou intempestiva das obrigações declarativas, não ofusca outras consequências que possam existir, incluindo a perda de mandato, caso não seja entregue de todo a declaração, isto já está previsto aliás atualmente, não é uma proposta apenas nossa, mas acrescentamos também que o calendário e as explicações perante a ausência de cumprimento de calendário pode levar à aplicação de uma coima sobre essa matéria e pronto, essa é a proposta que temos aí. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Pedido de esclarecimento ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, Sr. Deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, nós temos aqui uma série de dúvidas, sobretudo questões técnicas, relativamente àquilo que é a proposta do Bloco de Esquerda. Em primeiro lugar, relativamente à proposta de alteração do artigo 2º da Lei Geral Tributária, proposta de alteração ao artigo 2º da Lei Geral Tributária, portanto, a página 6 do enriquecimento injustificado. A questão que eu queria colocar, duas questões que eu queria colocar muito concretamente ao Sr. Deputado. A primeira é que só fala em rendimentos. Rendimentos é um conceito perfeitamente definido, não fala em património. Nós pegarmos o número 1 e o aplicarmos literalmente, chegamos à conclusão que se alguém tiver declarado um rendimento de 25 mil euros e tiver declarado um património de 100 mil euros e comprar uma habitação por 100 mil euros, acaba por ficar numa situação de enriquecimento injustificado, quer dizer, portanto terão necessariamente, na nossa perspectiva, é óbvio, o Bloco de Esquerda saberá analisar a situação, terão que incluir aqui também no número 1 a discrepância entre o rendimento e o património declarado, parece-nos a nós. Depois, a questão que se levanta dos 25 mil euros, os 20% sobre os 25 mil euros levam à conclusão de que quem tenha, porventura, declarado, tenha cometido um erro de 5 mil euros e um cêntimo, ficará imediatamente sob a imputação objetiva deste artigo. E 5 mil euros e um cêntimo é um valor, na nossa perspectiva, perfeitamente irrisório para colocarmos, seja quem for, ainda por cima, perante a perspectiva do Bloco de Esquerda, entender que o requerimento injustificado se deverá aplicar, se bem percebia aquilo que é o conteúdo das suas declarações, a todos os cidadãos, parece-nos que é um valor demasiado pequeno para que as consequências sejam consequências penais e também, segundo aquilo que é a proposta do Bloco de Esquerda, o confisco ou a apreensão, o pagamento da totalidade do rendimento considerado injustificado. Outra dúvida que eu queria colocar ao Sr. Deputado é esta relativamente ao número 1, com certeza que o Bloco de Esquerda quer dizer e justificar o número 1 do artigo 3º. É o artigo seguinte, e justificar a legitimidade dos rendimentos, porque não está cá, portanto, a exigência da justificação da legitimidade, está só da justificação, e, portanto, olhando para a redação que o Bloco de Esquerda aqui tem, desde se o contribuinte, porventura, justificasse a ilegitimidade dos rendimentos, estaria fora do procedimento de enriquecimento injustificado. Última questão relativamente ao artigo 4º é quem é que, na perspectiva do Bloco de Esquerda, tem poderes para
considerar injustificados os rendimentos, e neste caso já me estou a referir ao artigo 4º. Porque não fica claro se será a administração tributária, se será o Tribunal Judicial na sequência da participação feita ao Ministério Público. E eram estas as questões que eu deixava ao Sr. Deputado. Muito obrigado.
O Sr. Deputado Jorge Lacão também tem questões e o Sr. Deputado toma nota e depois respondi em conjunto. Sr. Deputado Jorge Lacão.
Obrigado, Sr. Presidente. As perguntas que eu tenho para fazer ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares prendem-se com a necessidade que eu vejo de apelar ao Bloco de Esquerda para fazer um esforço também para convergir no que diz respeito agora às boas formulações de natureza técnico-jurídica. Porque como cada um de nós apresentou os seus projetos na base de, enfim, de critérios próprios, agora, como temos que conjugar soluções técnico-jurídicas, há aqui soluções que depois me parecem muito discrepantes. Por exemplo, enquanto na apresentação que eu tive a ocasião de fazer há pouco, procurei estabelecer ligações de coerência entre o diploma de fusão que estamos a trabalhar para efeitos dos titulares de cargos políticos e equiparados, aonde se prevê estabelecer o ilícito criminal em relação às disparidades intencionais, com um determinado valor. Depois, admitir, era o tal número 13 da alteração à Lei Geral Tributária, admitir que a autoridade tributária passa a ter uma competência de avaliar essas disparidades, mas relativamente a quem tem os deveres declaratórios, com um critério que vem da lei que estabelece esse dever declaratório, não é com um critério de apreciação da situação dos cidadãos em geral. E é por isso que a nossa proposta de número 13 procura articular isto em relação à realidade de rendimentos não declarados, mas justamente em sintonia com o ilícito criminal que previamente teremos podido estabelecer. E, finalmente, a consequência fiscal sancionatória vir a ser modulada no que diz respeito também às discrepâncias para quem tinha esse dever declaratório especial a seu cargo. E isto dá coerência a tudo, a meu ver, sem alterar a filosofia da Lei Geral Tributária, nem a filosofia nem a letra, porque algumas normas de especialidade que se acrescentarem não alteram em nada, para já, as normas gerais que já lá estão. Ora, a proposta do Bloco de Esquerda, se eu bem a estou a perceber, era a definição de um novo critério de enriquecimento injustificado no âmbito da Lei Geral Tributária. E se é para colocar o critério no âmbito próprio da Lei Geral Tributária, então é um critério que já não é para aplicar aos titulares dos cargos políticos e equiparados, sujeito ao especial dever de declaração de rendimentos e patrimónios, mas para todos os cidadãos em geral. Se é para todos os cidadãos em geral, tem muita razão de ser a pergunta do Sr. Deputado Álvaro Batista quando diz, então, como é que há aqui possibilidade de aferir a objetividade disto, só entre rendimento declarado e acréscimos patrimoniais, cujas origens podem ser totalmente lícitas e, todavia, não resultarem abertamente de uma relação imediata com o rendimento declarado. Até porque o rendimento declarado tem temporalidade, as pessoas têm um salário, têm um rendimento e podem ter depois patrimónios que resultam de um histórico de vida. E, portanto, isto não podia ser construído, a meu ver, desta maneira, por alterações às normas da Lei Geral Tributária. Digo isto, portanto, para apelar ao Bloco de Esquerda, no sentido de aceitar que o procedimento técnico-jurídico que nós devemos fazer é na linha daquilo que eu estou aqui a pretender dizer. Definir o ilícito em sede do diploma de fusão, relativamente às falsas declarações intencionais, depois prever, se aceitarmos isso, na Lei Geral Tributária, a competência para a autoridade tributária avaliar da coerência disso quando houver dúvidas, ao abrigo, no caso dos sujeitos ao dever de declaração, ao abrigo, nesse caso para eles, do mesmo critério, sem embargo de haver o critério geral para os cidadãos em geral relativamente às suas declarações fiscais normais. Porque, caso contrário, passaríamos de repente a defender uma coisa que acho que é o que defende o PCP, que é o estabelecer um dever genérico aos cidadãos, acima de um determinado montante patrimonial, de todos eles terem que fazer uma declaração especial sobre património, não é? Essa é que é a posição do PCP e já lá iremos, diz bem. E não creio que seja isso que o Bloco de Esquerda esteja a propor neste aspecto. Finalmente, relativamente a estas dúvidas, relativamente ao problema da tributação, se fizer uma tributação integral dos 100% em relação a tudo o que não tenha sido devidamente justificado, eu não tenho uma certeza feita sobre isto, mas eu aí admito perfeitamente que possa ser considerado que é superado um princípio de proporcionalidade, e superado um princípio de proporcionalidade, então poderemos cair mesmo aqui numa situação muito difícil de avaliação deste tema à luz do confisco, e para fugir não é a palavra certa, mas para evitar esse risco de avaliação de violação do princípio da proporcionalidade, nós mantemos-nos em relação a 80% sobre um valor de X de desfazamento, que é o tal valor de X que precisamos de acertar quando definirmos o ilícito criminal. Em conclusão, a minha pergunta final, saber se o Bloco de Esquerda, uma vez que há dito o que eu acabei de dizer, apesar de tudo, muito mais passos de convergência do que de divergência, está disponível para fazermos um trabalho conjunto de acertar as soluções técnico-jurídicas à coerência destes procedimentos todos.
Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, eu vou responder muito sinteticamente à pergunta, sim, estamos disponíveis. Aliás, todo este processo, da nossa parte, é feito com o objetivo de conseguirmos chegar a alterações da lei que melhorem a lei, e sabemos que precisamos de convergências para o fazer. Mas eu queria alertar para algumas discussões que me parecem estar a seguir caminhos errados. Uma primeira discussão sobre se precisamos alterar a Lei Geral Tributária para permitir à Autoridade Tributária aceder e agir mediante as declarações patrimoniais e de rendimentos e algum desfazamento dessas declarações. A resposta é, na nossa opinião, não. Na nossa opinião, não. E por isso, se me perguntam se nós temos disponibilidade para fazer essas alterações, nem há nem deixa de haver, parecem-nos redundantes, porque já atualmente a Autoridade Tributária tem esse poder e essa capacidade. Segundo, se nós queremos alterar o universo, ou estamos disponíveis para alterar o universo e exigir especial atenção para cargos políticos e altos cargos públicos, eu acho que a pergunta está feita de forma errada. Isto é, a linha que o PS pretende alterar, passando para os 80%, é uma linha do Código do IRS, que não é aplicável especificamente a titulares de cargos políticos e altos cargos públicos. É aplicado a toda a gente, a todos os cidadãos e todas as cidadãs. E é exatamente o mesmo preceito que nós fazemos. E por isso, do nosso ponto de vista, não há aqui nenhuma divergência da filosofia da proposta de alteração do Partido Socialista. Agora, no que toca ao universo, mas parece-me é haver perante a intenção do Partido Socialista. E essa é que agora fico aqui com esta dúvida no contexto. Nós podemos discutir, e eu disse-o há pouco, o valor dos 25 mil euros. E chegarmos aqui a valores que, se for esse o sacrifício que tivermos que fazer para chegar a um consenso, estamos disponíveis a chegar aqui a valores que possamos fazer. Agora, alterar onde queremos alterar a lei, e onde o Partido Socialista está a alterar também a lei neste contexto, é aplicável a todos os cidadãos. O que diz acima disso é que, e essa é a consequência da intenção jurídica das propostas de alteração do Partido Socialista, é em cima disso o que diz, e a Autoridade Tributária deve ter uma atenção especial a este subuniverso de pessoas, mas já deve ter a todos os outros. Por isso, do nosso ponto de vista, nós não estamos a criar nenhuma obrigação geral sobre os cidadãos ou sobre a Autoridade Tributária que ela já não tenha, é no que toca a este preceito em particular. A questão relativa ao princípio de proporcionalidade. Eu tentei dar uma resposta jurídica para fugir a essa discussão. Porque, verdadeiramente, se nós formos discutir o princípio da proporcionalidade em função de percentagens, nós já temos a conversa arrumada. 80% é tão confisco como 100%. Ou, dito de outra forma, não é menos confisco do que 100%. Por isso é que a discussão sobre a proporcionalidade não deve ser feita em função da percentagem, mas sim em função da moralidade, se é aplicada a um rendimento, e é uma moralidade, constitucionalmente está aí sim, aplica-se o princípio da proporcionalidade, ou se é aplicada a um rendimento ilegal, a um proveito ilegal. E aí já é uma punição, já não é uma, exatamente, é essa a consequência. Não é uma taxação sobre um rendimento que se admite moralmente melhor ou pior, não, mas é uma ilegalidade e é uma forma de responder a uma ilegalidade. E aí já não é o princípio da proporcionalidade que se aplica nestes termos. Este, eu acho que é a forma de nós fugirmos à discussão, porque senão, 80 e 100... os fiscalistas que nós ouvimos recorrentemente falarem sobre esta matéria, qualquer número acima dos 50% para eles é visto como confisco, é esse o ponto, e por isso a mim parece-me que é uma discussão que começa inquinada. Responder às questões sobre as questões concretas colocadas pelo PSD às nossas propostas. Quando nós falamos de rendimento, o número 1, nós estamos disponíveis para poder melhorar esta redação. Agora, qualquer avaliação desta lei, ela é destas propostas transformadas em lei, da mesma forma como qualquer atuação da autoridade tributária neste contexto, na forma como o nosso modelo fiscal está construído, baseia-se em duas coisas. No património que é declarado, e ele já é existente, já é de conhecimento da autoridade tributária, e nas oscilações patrimoniais que o rendimento anual permitem a esse património que é declarado. E é isso que está no nosso número 1, porque fala uma discrepância significativa entre o número 1 do artigo 2º. A discrepância significativa entre o rendimento declarado e o valor dos acréscimos e aquisições patrimoniais imobiliárias, aquelas que são declaradas. Não diz que é ilegal aquilo que não esteja declarado ou que não seja obrigatório ser declarado. O que diz é que permite à autoridade tributária perguntar, então, mas o que é que aconteceu? Expliquem lá o que é que aconteceu. Há pergunta, mas alguém pode vender um terreno, pode vender um carro, mas essas coisas já estão declaradas. São alterações patrimoniais. A autoridade tributária já tem informação dos bens imóveis e de uma parte dos bens móveis também que cada um de nós tem. Há alguns bens móveis que não, é verdade. Já agora podemos então admitir que no momento zero quem tem uma conta bancária com milhões de euros não está devidamente enquadrado neste contexto. É relativamente verdade, porque também as alterações jurídicas que nós fizemos no que toca a troca de informações entre o sistema financeiro e a autoridade tributária para contas de valores mais elevados tornam essa preocupação menos relevante do que no passado. Porque neste momento, a autoridade tributária tem acesso, uma vez por ano, às contas bancárias acima de determinado valor. Por isso, também tem acesso a essa informação. Agora, nós podemos arranjar uma terminologia melhor. Não tenho aqui nenhuma visão dogmática sobre esta matéria, nem pouco mais ou menos. Pensávamos nós, quando fizemos isto, é que já estávamos a responder a essas preocupações, porque não queria aqui colocar a ideia que havia uma divergência nessas preocupações, porque ela não existe. É uma divergência de interpretação no artigo 3º, no número 1, porque quando se diz alguém que tem que justificar a origem, não se diz é que pode chegar lá e dizer que foi fruto do tráfico de droga e se legitima aqui não está, não diz é que justificando a origem passa a ser legal qualquer origem, não é, não é isso que é dito, não, desculpe lá. O que diz é que a autoridade tributária, é o procedimento em caso de enriquecimento injustificado, a autoridade tributária pergunta notifica o contribuinte para que venha prestar declarações e justificar a origem desses mesmos rendimentos, sendo este prazo prorrogável, etc. Não diz que legitima a origem de quaisquer rendimentos. Diz só que ele tem que justificar. Isto não é um regite. Um regite não é esse, não é esse o nome. Um RERT. Não é um RERT. Não é disso que estamos a falar. O que diz é que ele tem que justificar. Exatamente, não é um RERT permanente, nem pontual sequer. O que diz é, percebendo que há uma discrepância, dá-se a capacidade das pessoas poderem responder perante essa discrepância. Não se legitima qualquer ilegalidade que tenha sido cometida. Voltamos agora à questão fundamental deste processo, que é se há ou não uma inversão do ónus da prova. Do nosso ponto de vista, não há. E do nosso ponto de vista, o que falta para ser eficaz a atuação da autoridade tributária neste modelo jurídico, falta claramente a questão da alteração dos valores. E o Sr. Deputado falava, mas 5 mil euros e um cêntimo já posso, de outra forma, podia dizer que 4.999,99 já não. Agora, na verdade, qual é o valor em que nós devemos aceitar que um rendimento ilegal se mantenha sem qualquer tipo de punição, sem qualquer tipo de justificação, sem qualquer tipo de investigação? É esse o ponto. Nós temos que alterar os 5 mil euros para ter aqui um consenso, nós estamos disponíveis para alterar, mas o critério é um critério que acaba por ser subjetivo nesta escolha. Podemos dizer, não, mas 5 mil euros é, vamos dizer, um ano de salário mínimo, vamos para esse valor, será cerca de 7 mil euros. Qual é o valor que nós achamos válido? A sensação que me dá é que não há grande critério que nós podemos encontrar, senão um critério subjetivo que advém daquilo que cada um de nós considerará que é uma manifestação de riqueza ou que não é uma manifestação de riqueza, mas eu lembro que estamos sempre a falar de rendimentos anuais que não são passíveis de ser justificados legalmente. E é disso que nós estamos a falar. Não estamos a falar de rendimentos legais, estamos a falar de rendimentos não passivos de serem justificados legalmente e, por isso, porventura, ilegais. E como é que nós respondemos a essa ilegalidade do ponto de vista da atuação da autoridade tributária? Do nosso ponto de vista, 5 mil euros é um valor aceitável. Mas podemos discutir outros valores.
Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Jorge Lacão pediu só para uma aclaração.
Sim, Sr. Presidente, eu creio que realmente temos que fazer aqui muito caminho, porque podemos estar na aparência de divergir e estar a convergir, ou estamos na aparência de convergir e estar a divergir. Há uma lei, é a lei que tem por título Medidas de Combate à Criminalidade Organizada, que relativamente a um conjunto de ilícitos criminais de natureza económica ou financeira grave, tem uma consequência claríssima, que é a perda integral dos bens resultantes desse ilícito a favor do Estado. Mas aí existe o óbvio para a defesa da ordem jurídica e da segurança jurídica, é a condenação de alguém por um crime, imaginemos, de tráfico, e todo o rendimento ou património adquirido em função desse crime é perdido a favor do Estado, mediante uma sentença judicial. Isto é completamente diferente da taxação sobre rendimentos não justificados. Não é a mesma coisa. Não se lhe pode dar a mesma natureza. Porque no rendimento não justificado, apesar de tudo, não fica imediatamente provado que ele foi ilícito. E como não fica imediatamente provado que ele foi ilícito, não pode ter um tratamento de perda a favor do Estado, como naqueles casos em que houve um ilícito que levou a um enriquecimento sem justificação legal, que é diferente. E aí sim, a justificação da perda integral a favor do Estado. Portanto, as duas figuras, com toda a franqueza, nós não estamos disponíveis para as deixar confundir. E porque não estamos disponíveis para as deixar confundir, eu queria voltar a pôr esta questão em cima da mesa para todos. O que nós continuamos a achar é que quando estamos a fazer uma revisão de uma legislação para definir mais rigor, mais responsabilidade e também mais transparência aos deveres daqueles que têm um especial dever de declaração, estamos ao mesmo tempo a procurar ver quais são as consequências sancionatórias para a violação dessa responsabilidade pública, para essa especial responsabilidade pública. E é aí para esses que nós também estamos disponíveis para harmonizar também uma consequência sancionatória agravada em matéria de taxação fiscal sobre rendimentos não justificados, mas ainda aí, não aceitando que se confunda isso, como se estivesse provada a prática de um crime de natureza económico-financeira. Continua a não ser a mesma coisa. E, portanto, estas distinções de figura, eu acho que nós temos que as fazer todas de forma muito adequada e depois, volto ao ponto, não introduzir na Lei Geral Tributária conceitos aplicáveis aos cidadãos em geral, no momento em que só estamos a procurar definir regras para os titulares de cargos políticos e os equiparados. No caso do PS é assim, no caso do PC já sabemos que não é assim. Mas temos que nos demarcar claramente em relação a esta posição, porque se quisermos tratar de regras para todos os cidadãos, é uma abordagem. Se quisermos tratar de regras para aqueles que têm uma responsabilidade especial pública, é uma abordagem não necessariamente igual. É esta distinção sempre que eu acho que tem que estar presente no nosso espírito no momento de acertar a concretização das regras.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Sá, obviamente tem o direito de uma palavra final.
Eu concordo em absoluto com a primeira frase do Sr. Deputado Jorge Lacão. Nós, às vezes parece que pode parecer que estamos a convergir, estamos a divergir e vice-versa. Mas eu insisto neste ponto. A proposta de alteração do Partido Socialista, uma delas, aquela que eu vou falar em particular, é uma proposta de alteração ao Código do Imposto sobre Rendimento das Pessoas Singulares, no artigo 72, número 10, que altera de 60% para 80% o que... 80%.
Mas repare que eu, na minha apresentação inicial, tive o cuidado de dizer que, de facto, perante esta não distinção que está na proposta do PS redigida, eu tive o cuidado de dizer nesta apresentação que precisamos de corrigir isto. Para modelar a situação, há soluções decorrentes dos ilícitos criminais que estamos agora a preparar. E, portanto, chamei a atenção para que isto também precisará de ser alterado nesse sentido.
Então, aí peço desculpa, falha minha, não percebi essa parte e estava a elaborar nesse erro. Porque pensava eu que era para aplicar a todos. Agora, atualmente, o que a lei diz é que todos, independentemente das responsabilidades públicas que têm, perdem 60% em função do Estado. A proposta do PS, então, é manter os 60% para o universo geral, agravar em 20% para os titulares de cargos políticos e altos cargos públicos.
Não só isso, porque como também não estabeleceríamos a exigência da plataforma dos 100 mil só acima disso, o quadro será mais apertado. Por um lado, há uma gravação de taxação, por outro lado, é aplicável a um universo de divergência para ver se é superior.
Vamos novamente às questões do valor e do processo. O argumento é que já existe outra legislação em que se prova que há um ilícito e por isso a tributação é feita na totalidade em função do Estado. Prova-se que há um ilícito, onde há um crime, onde prova-se que há um ilícito. No caso da proposta que nós fazemos, e eu chamo a atenção para essa salvaguarda de direitos que às vezes é mais aparente do que real. Vamos a um caso concreto. Alguém tem determinado rendimento. A autoridade tributária detectou essa discrepância entre o rendimento que oferiu e o acréscimo património que teve. É-lhe perguntado, olha, o senhor tem aqui essa discrepância, por favor explique de onde é que ela veio. A resposta da pessoa é, não sei, não quero saber, não vou dizer. Mas, e nós devemos, enquanto agentes que defendem o interesse público, aceitar isto? Considerando que... Como? Não, mas... Mas o que nós estamos a assumir é que alguém que não consegue explicar de onde veio o seu rendimento, se não conseguir ser provado que houve algum tipo de crime, nós aceitamos que a pessoa pague 60% desse rendimento e fica legitimado. Ora, o que nós dizemos é que não faz sentido. Não faz sentido. Se não há uma justificação, O que nós assumimos é que tem que haver então, algum tipo de crime, não é passível a ser provado. Este é que é o ponto de fundo. De salvaguardar que direito? O direito de quem não consegue justificar de onde teve aquele rendimento? Mas eu não percebo é que direito é que deve ser salvaguardado. Aí é uma divergência, de facto, política face ao Partido Socialista. E este é o ponto. Agora, assumimos essa divergência como tal. O Partido Socialista tem, neste contexto, e agora indo para a questão do universo, tem uma nova interpretação daquilo que disse até no passado. Porque em reuniões anteriores, esta questão do universo desta proposta ser apenas e só para altos cargos públicos e cargos políticos nunca tinha sido levantada deste ponto de vista. E publicamente foi afirmado o contrário. Por isso, nós temos pena que tenha sido dado esse passo atrás, porque considerávamos que de facto era algo positivo que estávamos a caminhar.
Vamos lá ver, eu já dou a palavra a todos os que querem falar. Já dou a palavra a todos os que queiram falar, obviamente com algum bom senso por causa das horas, porque este processo legislativo não acaba aqui hoje e, portanto, também temos que nos ordenar um bocadinho. Mas apenas fazer aqui um pequeno ponto de ordem que tem a ver com o seguinte. É evidente que foram admitidas e estão, de resto vou dar a palavra depois também, ou hoje ou na próxima reunião, conforme decidirem, ao Partido Comunista para apresentar a sua proposta, que assumidamente não tem que ver exclusivamente com titulares de cargos públicos. No entanto, chama a atenção dos senhores deputados, esta comissão eventual é a comissão eventual de reforço da transparência no exercício de funções públicas. Pode haver iniciativas que extravasam isto e que abarcam outras realidades. Nós podemos analisá-las aqui naquilo que tem interesse para o objeto desta comissão. Mas chama a atenção dos senhores deputados, todos nós podemos apresentar iniciativas legislativas, mas esta comissão eventual é para o reforço da transparência no exercício de funções públicas. Chamo só a atenção dos senhores deputados para isso, porque já estou a ver a discussão a começar a encaminhar-se para saber se isto é para aplicar a todos os cidadãos ou se é para aplicar só a estes ou só àqueles. Enfim, é um bocadinho este ponto de ordem que deixava aqui aos senhores deputados, senão às tantas estamos aqui a discutir os códigos e a legislação tributária nacional toda e a fugir ao objeto desta comissão, senhor deputado Pedro Filipe Soares.
Exatamente por isso, e vou ser muito sintético, é que eu comecei por explicar a origem desta vertente tributária e da vertente que ia especificamente para os titulares de cargos políticos e altos cargos públicos. Porque, na prática, o que nós estamos a discutir tem exatamente a origem no mesmo debate político, ou pelo menos no mesmo processo político. E por isso é que, do nosso ponto de vista, não há aqui nenhuma saída fora do âmbito desta comissão. Aliás, o projeto que demos entrada deu entrada exatamente no mesmo momento e numa filosofia explicada à data, na forma como nós olhávamos para atuar para situações de corrupção em particular.
Bom, agora eu dou a palavra, não, só estou a tentar dirigir a reunião. Chamar a atenção dos senhores deputados para o seguinte, o PCP ainda não apresentou a sua proposta. Pergunto aos senhores deputados, são 5 para as 8, pergunto aos senhores deputados que se entendem que há condições para a gente prolongar este debate e depois ainda ir à apresentação da proposta do PCP e respectivo debate, obviamente, que a proposta do PCP, com o devido respeito, ainda é mais disruptiva do que aquelas que temos estado a discutir até agora, disruptiva relativamente à realidade atualmente existente. Ou se os senhores deputados convém que terminamos este debate agora aqui, que estamos a ter, e continuamos na próxima reunião, começando a próxima reunião com a apresentação do PCP. Queria só perguntar como é que querem fazer isso, porque senão, às tantas, eu não consigo... Senhores deputados, o que é que entendem, senhor deputado António Carlos Monteiro? Mas pedi que se pronunciasse sobre este ponto de ordem.
Sim, senhor Presidente, era o que eu ia fazer. A questão é esta, que é, eu optei neste debate por reservar a minha tomada de posição e não a fazer... caso a caso, como aliás fiz nas reuniões anteriores, achei que seria mais benéfico se ouvisse as apresentações. Há uma questão que para mim é fundamental, que é o CDS não prescinde de tomar posição sobre aquilo que já foi apresentado aqui hoje, e, portanto, a questão que eu colocaria ao PCP, que é se o PCP fizer questão de fazer a apresentação ainda hoje, nós aguardaremos disciplinadamente. Se não, gostaria de tomar a palavra para pronunciar sobre os três projetos.
Senhores deputados, Sr. Deputado António Filipe.
Bom, eu acho que o alargamento deste debate até agora, com a apresentação de, enfim, múltiplas questões sobre as várias postas apresentadas, alongou o debate. Eu não estou a criticar isso, acho que o debate deve ser feito pelo tempo que for necessário, mas naturalmente por questões de razoabilidade e porque enfim, as reuniões costumam terminar razoavelmente próximo das 20 horas, eu creio que o tempo que nos resta para poder fazer o debate das propostas do PCP nos mesmos tempos em que foram feitas as anteriores está seriamente prejudicado. Faríamos assim uma apresentação muito sumária e ficaríamos por aqui. Ou então teríamos que alongar esta reunião de uma forma que não creio que seja muito razoável, a não ser que estivéssemos numa situação de absoluta urgência. E, portanto, eu creio que o mais razoável seria iniciarmos a próxima reunião com a apresentação das propostas do PCP e depois, enfim, depois pronunciarmos íamos sobre o que fosse, sobre o que quiséssemos.
Senhores deputados, eu acho esta proposta razoável. Se ninguém se opuser, fica então acertado. Continuaremos agora aqui a tentar ouvir, nomeadamente o CDS, eventualmente outros senhores deputados, para tentar, digamos que, entendermos em termos do debate que estamos aqui a ter hoje à noite sobre as propostas que já foram apresentadas pelo deputado Jorge Lacão e agora estamos ainda nas propostas apresentadas pelo deputado Pedro Filipe Soares. E a próxima reunião iniciar-se-á com a palavra ao PCP, para o PCP fazer a apresentação das suas propostas, seguido, naturalmente, de debate, e depois, se quiserem voltar atrás ao debate global, tudo bem, mas iniciávamos assim. Portanto, este ponto de ordem fica aqui encerrado, e eu agora tenho pedido palavra do Sr. Deputado António Carlos Monteiro, Sr. Deputado Jorge Lacão.
Eu é para uma questão ainda em relação ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Mas o António Carlos Monteiro também é. E o Sr. Deputado Álvaro Batista depois também. Sr. Deputado António Carlos Monteiro, depois o Sr. Deputado Jorge Lacão e depois o Sr. Deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tal como disse anteriormente, procurei concentrar a minha declaração ouvindo atentamente aquilo que foi o debate até agora. E confesso que, ao longo do debate, são cada vez mais as dúvidas com que eu fico do que as certezas. Na última reunião, a preocupação foi muito de se procurar fazer um contraste entre aquilo que são as propostas inovadoras em relação àquilo que é a inovação do enriquecimento injustificado, face àquilo que tinha sido a incapacidade anterior de entorno do enriquecimento ilícito, se conseguir resolver este problema em virtude daquilo que foi a decisão do Tribunal Constitucional. Agora, ao longo desta reunião, aquilo que cada vez mais eu fico com dúvidas é naquilo que são as matérias relativas aos crimes dos titulares de cargos políticos e as consequências jurídicas em relação a esses mesmos crimes, o que é que se pretende efetivamente e até onde é que é possível ir sem riscos de constitucionalidade. Há uma matéria que eu penso que, aliás, foi discutida na última reunião e que me parece que será possível estabilizar sem grandes dificuldades, que é a questão da omissão de declaração, apesar da notificação para a fazer. O Partido Socialista aponta para o crime de desobediência, PSD, CDS, PCP para a desobediência qualificada, o Bloco aponta essencialmente para uma contornação. Eu penso que será possível construir aqui uma solução jurídica que seja possível consensualizar. Depois temos uma divergência entre aquilo que é a criminalização da declaração da desconformidade da declaração com a realidade, no caso da proposta do PSD, e temos, quer na proposta do Partido Socialista, quer na proposta do Bloco de Esquerda, o cumular-se, no fundo, a essa desconformidade com consequências de natureza fiscal. E daqui nós passamos para uma lógica em relação ao direito fiscal que foi aqui dito, e bem, pelo deputado Pedro Filipe Soares, de forma transparente, que o que se procura fazer é punir. Ou seja, utiliza-se a via fiscal para sancionar. É óbvio que naquilo que diz respeito ao direito fiscal nós temos sanções previstas e que têm a ver com o funcionamento da lógica do seu próprio sistema, ou seja, da sua sistemática jurídica e daquilo que são as normas de direito fiscal que procuram tributar, e a lógica do direito fiscal é tributar, e face àquilo que são situações de tentativa de defraudar essas mesmas normas, o direito fiscal reage contra essa mesma solução. Agora, por isso mesmo é preciso ter um particular cuidado quando se recorre ao direito fiscal para fazer a punição daquilo que, teoricamente, em relação aos titulares de cargos políticos, se quereria punir, mas que não se conseguiu, do ponto de vista jurídico, inverter a ordem da prova, exatamente porque o Tribunal Constitucional não deixou. E, portanto, o risco é de, ao querer fazer entrar pela janela aquilo que o Tribunal Constitucional não deixou entrar pela porta, é de pôr em causa a própria constitucionalidade da solução que vier a ser alcançada. E esta é, desde logo, uma questão que nos deixa preocupados. A questão da alteração dos 60% para 80%. É verdade que na proposta que nós estamos a discutir aqui hoje, o que está previsto é uma alteração da taxa para todos. Ou seja, para todas as situações previstas no artigo em causa, como foi assinalado e bem pelo deputado Pedro Filipe Soares, passa de 60% para 80% a taxação. O que, quando estamos a falar numa lógica punitiva e que somada àquilo que em matéria de direito fiscal é admitido, e bem, que é a possibilidade da inversão do ónus da prova, realmente, alargando-se para todos os cidadãos, aliás o Bloco de Esquerda é claro quando considera que se deve alargar para todos os cidadãos, o Partido Socialista penso que recua nessa intenção, na sequência deste debate, ou não, enfim, mas poderá explicar, o deputado Jorge Lacão poderá explicar, aquilo que passa a ter é uma natureza sancionatória e não me parece difícil antever um risco de constitucionalidade, porque estamos exatamente perante uma situação de confisco. Por outro lado, eu tenho algumas dúvidas face às alterações que são feitas pelo Partido Socialista em relação à Lei Geral Tributária, que se possa criar um direito fiscal próprio para políticos. E, portanto, quer no que diz respeito àquilo que são as variações, que são discutíveis, e que têm essencialmente a ver com a questão do enriquecimento justificado, quer no que diz respeito àquilo que é as declarações, o acesso à autoridade tributária, às declarações para os titulares de cargos políticos. Vamos a ver se nos entendemos. O acesso já é possível hoje, mas é possível aceder em critérios da lei em que os políticos têm, em relação àquilo que é a sua natureza fiscal, o tratamento dos outros cidadãos. Ou seja, em que o critério para acesso às contas bancárias de um político é igual ao critério para acesso a qualquer outro cidadão. Eu confesso que o risco, para além de ser redundante, o risco constitucional de termos um direito fiscal só para políticos também nos deixa preocupados. É evidente que a proposta do Bloco de passar... Como? A proposta do PCP é disruptiva, e, portanto, mas combinámos que era só para a próxima reunião que íamos discutir. Jorge, combinámos que era só para a próxima. A questão e a afirmação que faz o Bloco de Esquerda relativamente à passagem na proposta do Bloco dos 80 para 100, ou seja, o PS propõe 80, o Bloco diz, mas para nós é 100, e os defeitos que terá nos 80 é o mesmo que tem nos 100, o Bloco tem toda a razão. Agora, o que eu não acho... Não, o que eu não acho é possível passar-se por cima da afirmação que foi feita pelo deputado Pedro Filipe Soares, por causa do risco de constitucionalidade que foi, mas estamos a falar de rendimentos que nós temos como presumir como sendo ilegais. Ora, começamos a entrar no tal risco das presunções que podem levar a que a proposta, enquanto tal, conduza a uma inconstitucionalidade. Porque a presunção de que o rendimento é ilegal, só por si, assenta numa inversão do ónus da prova, se quisermos, que, sendo aceitável com determinados limites no que diz respeito ao direito fiscal, se, e é assumido pelo Bloco de Esquerda de forma transparente, que neste aspecto o direito fiscal não tem a ver com a natureza tributária da relação do contribuinte com o Estado, mas tem a ver com a natureza sancionatória, portanto penal, do confisco de 100% ou 80% é igual, aí o risco é o de se estar perante um conjunto de normas em que aquilo que se deveria exigir, atento à sua natureza penal, é a de que os princípios que se deveriam aplicar, os princípios constitucionais que devem aplicar ao legislador, já são os princípios constitucionais do direito penal e não aquilo que têm sido as permissões relativamente àquilo que tem a natureza da relação tributária e a natureza fiscal. Portanto, quando se assume aqui na reunião e neste debate de que aquilo que se quer fazer é sancionar com o direito fiscal aquilo que não tem a ver diretamente com a relação tributária, mas com a natureza do exercício de um cargo político ou um alto cargo público, o risco é o de, em termos de juízo de constitucionalidade, se vir, se dizer que os princípios que aí têm que ser aplicáveis já não são os do direito fiscal, mas são os do direito penal, logo não será possível, por exemplo, fazer um determinado conjunto de presunções e aquilo que, no fundo, é a sanção do confisco dos bens, ser excessiva. É evidente que estas são as dúvidas com que eu saio da reunião hoje, não vou alongar mais, mas acho que era importante que fosse feita uma reflexão sobre a natureza potencialmente inconstitucional do confisco e daquilo que é a utilização do direito fiscal como forma de punir especificamente políticos e daquilo que é, no fundo, a criação de um direito fiscal só para políticos, que me parece que, do ponto de vista constitucional, não será possível. Sim, mais, neste caso, mais a do Partido Socialista que a do Bloco, mas a do Bloco tem 100% e esse risco existe.
Sr. Deputado Jorge Lacão.
Vamos tentar dilucidar as questões. Primeiro, a circunstância de, na ordem jurídica, ao nível de vários institutos jurídicos, poderem existir normas especiais para pessoas com um estatuto próprio é o que estamos a fazer aqui desde o início dos nossos trabalhos. É definir um regime de responsabilidade próprio para titulares de cargos políticos e altos cargos públicos equiparáveis. Temos, aliás, uma lei que é uma lei de crimes de responsabilidade dos titulares de cargos políticos, o que significa que é possível legislar em especial em função de um estatuto específico. Se dentro desse estatuto específico se criarem regras diferenciadas, é que se viola um princípio de igualdade. Agora, se levar em conta a natureza própria desse estatuto, não se viola o princípio de igualdade se as regras desse estatuto, nos aspectos que dizem respeito ao interesse a proteger, forem diferentes dos cidadãos em geral que não têm o mesmo estatuto. Isto é, digamos, uma jurisprudência adquirida. Portanto, o que nos falta agora aprofundar é saber se regras especiais para o regime que estamos a procurar criar se justificam apenas no domínio, por exemplo, do ilícito criminal, ou se também podem, algumas delas, ser construídas no domínio da fiscalidade. É a interrogação que estava a ser posta pelo deputado António Carlos Monteiro. Do ponto de vista constitucional, já procurei responder que sim, isso é possível. Agora, vale a pena interrogarmos se há fundamento bastante para o podermos fazer e o devermos fazer. E aqui, quando o seu deputado, Pedro Filipe Soares, disse que
descortinavam uma espécie de recuo no, na posição do PS em relação à norma que visa taxar os 80%, o que eu disse na minha apresentação é que precisávamos de, talvez, de ponderar uma modulação da norma relativamente à especificidade que pode resultar das soluções que estamos a construir para os titulares de cargos políticos. E eu agora passo a tentar dar um exemplo no concreto. Se nós definirmos o ilícito criminal das falsas declarações, nos termos em que o PS o propôs, em que o ilícito atua a partir da divergência intencional acima dos 50 salários mínimos mensais, isso significa à volta de 30 mil euros.
29 mil.
Portanto, à volta dos 30 mil euros. Ora, que valor é este? É o valor de referência que nós já hoje temos quando estamos vinculados a atualizar as nossas declarações, quando houver na nossa situação patrimonial uma oscilação diferencial deste valor. Foi aí que fomos buscar este valor, por ser um valor de referência já estabilizado. Ora, o que é que pode acontecer se a norma do ilícito criminal atuasse por uma divergência superior, portanto, a 30 mil euros, imaginemos, para efeitos de raciocínio, de 60 mil euros? Significava que tinha havido aqui um ilícito que, do ponto de vista do seu significado financeiro, acrescia em 30 mil euros ao valor tolerado da divergência. Passemos agora para as consequências de natureza fiscal desta situação. Na solução que temos em cima da mesa, e que o PS tinha em cima da mesa, dos 80% sobre o valor não justificado, como o regime geral diz que os 80%, agora 60%, e na proposta do PS 80%, todavia só atuariam acima de um valor não justificado, acima de um valor não justificado de 100 mil euros, significava que podíamos ter esta situação, talvez difícil de explicar, que era ter um ilícito criminal a atuar por uma divergência de um determinado valor e não retirar de nenhuma consequência fiscal, porque, entretanto, tínhamos uma plataforma de proteção de 100 mil euros e só a partir dessa é que poderia haver uma consequência fiscal. Ora, é por isso que aquilo que eu disse não é um recuo, deve ser interpretado é como um avanço, que é no sentido de pensarmos se não precisaremos mesmo de modelar esta norma, seja metendo-a dentro do código do IRS, ou seja, formulando-a no regime geral que estamos aqui a trabalhar, no sentido de a taxa que vier a ser estabelecida de consequência fiscal para as falsas declarações dos políticos, não estar subordinada ao montante dos 100 mil euros como forma de poder atuar. E, portanto, isto não é um recuo, isto é um avanço. Ou não é?
Eu no fim vou dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, mas ainda falta o Sr. Deputado Álvaro Batista e depois o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares encerrará.
Colocar o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares dois casos concretos para tentar evidenciar as perplexidades, as dificuldades que suscitam a proposta apresentada pelo Bloco de Esquerda. Uma família que reside em Lisboa, podem ser aposentados e que têm um rendimento de 26 mil euros, 27 mil euros. Resolvem arrendar um quarto a um estudante universitário por 500 euros por mês e resolvem assumir o risco e não declaram o rendimento. Aplicando objetivamente, se eu bem estou a fazer a interpretação da proposta do Bloco de Esquerda, aplicando aquilo que é a vossa proposta, a partir do momento em que não declaram o rendimento, estamos acima de 20% e estamos acima dos 5 mil euros e um cêntimo, terão que entregar ao Estado a totalidade do arrendamento, tanto do valor do arrendamento. A primeira perplexidade é esta, só esta. Segunda perplexidade, nós temos neste momento um regime, o nosso regime fiscal permite aos contribuintes corrigir as declarações fiscais durante um determinado prazo, permite à administração fiscal a correção das declarações fiscais sempre que verifiquem
a divergência entre o declarado e aquilo que é o rendimento efetivo, e nós vamos pegar em todo esse regime e vamos, pura e simplesmente, aparentemente, deitá-lo para o lixo. Segundo caso concreto, e portanto é sobre estas perplexidades que eu queria aqui suscitar e que o Bloco de Esquerda pensasse. Segunda hipótese. Uma família que ficou com um rendimento neste momento de 30 mil euros, mas que tinha um rendimento muito superior. E essa família, um dos elementos do agregado familiar, tem vários irmãos e tem ainda os pais vivos. E apesar de ter 30 mil euros de rendimentos, porque estavam habituados a outro volume de rendimentos, estão com dificuldades, tinham compromissos assumidos com o carro, com a casa, com o colégio dos filhos, e os pais resolvem ajudar aquele filho e dão-lhe 10 mil euros dados. Mas pedem-lhes para manterem absoluta confidencialidade, porque têm os outros irmãos e não querem que os irmãos saibam que eles estão a ajudar aquele casal. E o casal não declara o rendimento dos 10 mil euros. Nem quer que se saiba. A questão é esta: se não chegar às finanças e não abrir aquilo que é a reserva da sua vida pessoal e não declarar, vai ter que entregar às finanças a totalidade dos 10 mil euros. E neste caso concreto, não havia fuga nenhuma ao fisco, porque as doações, as doações a descendentes, não pagam imposto de selo. E, portanto, quando nós... Como a vida não é preto e branco, a vida tem todas as nuances, tem imensas nuances. Quando nós encontramos paradoxos nas soluções jurídicas que pomos em cima da mesa desta grandeza, teremos que rever naturalmente aquilo que são as nossas propostas, e é relativamente a estes e muitos outros casos que se podiam aqui suscitar que eu coloco ao Bloco de Esquerda, se não valerá a pena equacionar aquilo que é o conteúdo das suas propostas. E é só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começando pela questão de princípio, ou de fundo desta questão, que foi colocada até pelo CDS, e eu acho que é a pergunta correta, é se há aqui na proposta uma utilização da lei tributária para sancionar as pessoas. E a resposta já foi dada sim. A segunda a decorrência que se colocava era que isto então pode ser inconstitucional, mas então tem que se tirar a mesma consequência sobre a lei que está atualmente em vigor, e ninguém nesta mesa colocou a questão da constitucionalidade da lei em vigor como um problema. E por isso... Mas qual é o limite? É da percentagem ou da sanção? Pois, é que essa é que é a questão. O princípio de esta alteração legislativa, e eu insisti na origem histórica dela, porque nós devemos perceber qual é o espírito do legislador para perceber porque é que as coisas aconteceram e qual é o objetivo. O objetivo é, de facto, sancionar. Foi para responder a situações em que não há uma explicação de rendimento e para responder a uma pressão política que do outro lado estava o processo do enriquecimento ilícito. E por isso, claramente, foi introduzida na lei tributária esta matéria para sancionar. Não foi para outra questão. Por isso, se alguém, insisto neste ponto, se esta matéria é considerada inconstitucional por alguém, então a obrigação que cada um e cada uma tem de considerar isso é levantar os problemas de constitucionalidade. E não foi feito. Ponto número 2. A vertente da percentagem de tributação pode originar confisco ou não. Mais uma vez, os 60%, na voz de muitos fiscalistas da matéria, estão para lá do confisco. Ora, e já agora, do ponto de vista de taxas de IRS, não tem equiparação nenhuma em nenhuma das outras taxas especiais que existam, qualquer taxa aplicável, nenhuma. Está na estratosfera comparativamente com as outras. No entanto, não houve nenhuma tentativa de indicar que este processo é inconstitucional, até hoje. Isto está a vigor, que salvo erro, desde 2008, agora estou a tirar a data ao ar, mas é 2007-2008. Vamos então ao perceber porquê. Porque o critério, de facto, é responder a rendimentos que não têm explicação. Os exemplos dados pelo PSD sobre para responder no concreto a eles. Em primeiro lugar, o primeiro crime, no primeiro cenário, é o crime de evasão fiscal, que tem uma previsão indicada. Está abaixo do valor, é verdade. Então, posso dizer outra coisa, se o problema do PS é esse valor, é porque me parece que a aplicação do princípio está correta no sentido em que o enriquecimento justificado já atualmente previsto na lei é aquele que não é explicitado de nenhuma outra forma, isto é, mesmo no que toca a ilícitos previstos na lei, quando não há nenhuma indicação de ilícitos. Por isso, os dois casos, o primeiro caso que colocou, se excedesse o valor, havia um ilícito. Como é abaixo dos 15 mil euros, não é ilícito. Nós podemos, se a questão que se coloca é passar dos 5 mil para os 15 mil, vamos para a discussão que ia ter a seguir com o Sr. Deputado Jorge Lacão, que é, vamos discutir os montantes. Agora, do nosso ponto de vista, a lei já cautela um conjunto de direitos perante ilícitos. Não, neste caso é o balde onde cai aquilo que não cai em mais nenhum balde anterior da lei, porque é assim que a lei atualmente já está construída. Indo agora às questões dos avanços de recuos sobre os intervalos. Eu comecei por dizer, nós não vamos conseguir provar aqui, mas é a intuição que tenho deste processo, é que atualmente o que existe na lei não é aplicado. Atualmente não é aplicado. Poderá não ser aplicado por dois motivos. Ou porque a autoridade tributária não tem capacidade de investigação, é uma hipótese, ou por outra via, porque os valores em cima da mesa são valores que são tão maximalistas que acabam por não apanhar ninguém. Qual das duas não sei, tendo a achar que será até porventura a primeira, mas que não é aplicado tem quase que poderíamos apostar que não é aplicado. Nós, não nos compete a nós, nesta comissão, pelo menos não iniciámos isso, fazer alterações à capacidade operativa da autoridade tributária, compete-nos ao resto. Podemos discutir aqui à vontade os valores e nós temos disponibilidade para o fazer. Começamos com um valor de entrada dos 25 mil euros, 20% para cima ou para baixo, temos disponibilidade para discutir para lá disso, disse-o logo desde isso, para chegar ao tal consenso. Não parece é que nós devamos ter aqui uma espécie de pena acessória ou segunda atuação mediante cargos políticos ou altos cargos públicos. Porque isso é que é infringir a aprendizagem que todos nós, creio eu, fizemos com a base nas decisões do Tribunal Constitucional. Porque o Tribunal Constitucional, uma das coisas que disse explicitamente é o porquê do universo e do bem jurídico. O porquê do universo era explicável. Aquele que motivou a existência desta comissão. O bem jurídico não é a alteração patrimonial. O bem jurídico a defender é o dever da transparência. Depois, isso é que pode, na decorrência do cumprimento desse bem jurídico, levar a outras investigações. Na ausência do cumprimento da salvaguarda desse bem jurídico, ter um conjunto de consequências. Mas o bem jurídico é a transparência. É assim que nós, pelo menos nós, Bloco de Esquerda, construímos as nossas propostas e parece-me que era esse o espírito também que o Partido Socialista tinha construído as suas propostas. Assim sendo, nós, o que dizemos, e eu vou dizer o nós, sendo nós Bloco e nós Partido Socialista, o que dizemos é, há aqui uma obrigação específica de transparência que não é aplicada a mais ninguém, a não ser os cargos políticos e altos cargos públicos. Há uma fiscalização aditivada perante essa obrigação de transparência. Há consequências caso essa obrigação de transparência não seja cumprida. E depois há uma fiscalização sobre essa matéria. Mas não há um código tributário específico para políticos e outro para não políticos. Isso depois é não há um código penal específico para políticos ou para não políticos. Um crime de corrupção é um crime de corrupção, ponto. Essa era a nossa filosofia e parece-me também era a filosofia inicial do Partido Socialista. E por isso, eu quando fui buscar as palavras do Sr. Deputado Jorge Lacão agora, queria uma novidade na proposta do Partido Socialista. Mas até fui buscar há pouco a proposta inicial, o projeto de lei 150 do Partido Socialista, e é lá dito taxativamente que é querem taxar incrementos patrimoniais dos 60% para 80%, mas não definem nenhum universo, não restringem nenhum universo. É geral. E por isso não havia uma perspectiva de que fazer aqui um código fiscal apenas e só para este subuniverso que tem algum tipo de relação com a causa pública. Por isso, parece-me que se fosse, só vou colocar uma frase, parece-me que se formos por esse caminho, aí dou razão ao deputado António Carlos Monteiro, poderá ter algum tipo de inconstitucionalidade, porque não é... Foi um dos problemas que levantados anteriormente pelo Tribunal Constitucional, por um lado. Por outro lado, parece-me de difícil justificação que então não tínhamos um conjunto de outros crimes adicionais, porque nós podemos começar nos tributários e depois acabamos, sabe-se lá onde, não é? Esse é o ponto. E termina.
Estava aqui a desencerrar, mas o deputado Jorge Lacão, para não fazer uma pergunta, para fazer apenas statement,
Para
a gente poder encerrar.
Faço assim então. É para voltar a sublinhar o seguinte. A proposta do PS neste ponto é igual desde a primeira vez que a apresentou, porque alterou a percentagem relativamente ao que diz o código do IRS, mas o resto do texto ficou exatamente igual. E o texto do código do IRS atual é o tal que taxa a 60% o valor superior a 100 mil euros. Nós propunhamos que fosse para 80%, mas lá se mantém o tal valor superior a 100 mil euros. Ora, para toda a gente, sem discriminar entre políticos e cidadãos em geral, o que o Bloco de Esquerda hoje nos está aqui a dizer é que quer uma solução de taxação a 100% e sem qualquer plafond, a não ser os tais eventuais limites dos 25 mil euros. E, portanto, é aí que nós dizemos a solução do Bloco de Esquerda é geral e provavelmente é mesmo confisco, por, do meu ponto de vista, violar o princípio da proporcionalidade relativamente à perda a favor do Estado de um património que, embora não devidamente justificado pelos cidadãos em geral, pode, todavia, não ter um ilícito por trás. Foi o que eu disse há pouco e mantenho. Mas também agora cheguei a esta outra faceta do problema, que é reconhecer que para aqueles que têm um estatuto de especial responsabilidade, que são os titulares de cargos políticos, a não justificação dentro desse estatuto de responsabilidade já é especialmente grave. E para além da consequência penal, temos que saber se na consequência fiscal aceitamos ou não que a taxa, eventualmente os 80% que o PS está a ser proposta, seja aplicável no caso dos que estão subordinados ao estatuto, independentemente do plafond dos 100 mil euros. Porque se mantivermos o plafond dos 100 mil euros, e aí o PS tem a proposta desde o início, e é o PS que está agora a levantar este problema, podemos ter, de facto, uma situação eventualmente chocante, que é haver um titular de cargo político a ser condenado penalmente por um ilícito de declaração falsa intencional e depois não ter uma consequência fiscal sequer minimamente compatível com essa situação. E, portanto, é este problema que eu acho que também precisamos refletir sobre ele para harmonizar melhor.
Sr. Deputado António Carlos Monteiro, não fechamos aqui hoje o debate.
É só um apontamento.
Então, peço-lhe o apontamento para encerrar a reunião e a seguir não dou a palavra a mais ninguém e vou encerrar a reunião.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua tolerância em relação às horas. Realmente já é muito tarde. Eu só ia fazer uma nota, uma vez que eu acho que é importante que os partidos proponentes façam uma reflexão. É que o Sr. Deputado Jorge Lacão, numa discussão a propósito de outro assunto, que me disse uma vez que é, não é aquilo que nós chamamos às coisas que determina a sua natureza. Ora, neste caso, ao longo deste debate, a natureza das propostas apresentadas, quer pelo Bloco de Esquerda, quer pelo Partido Socialista, tem a natureza de sanção, de pena. E assim sendo, o risco face às alterações que são propostas é a de que as normas, aliás, os princípios constitucionais que lhe devam ser aplicáveis, tendo natureza punitiva, é a de serem os princípios que levaram à inviabilização do enriquecimento ilícito. E, portanto, este alerta fica em cima da mesa para reflexão, não é para discussão, é para reflexão, Sr. Deputado, é para reflexão, tanto mais que esta é uma matéria que me parece que carece de ser consolidada.
Obrigado, Srs. Deputados. Retomando os nossos trabalhos na terça-feira, às 15 horas, voltamos ao funcionamento normal, terça-feira às 15 horas, e abriremos os nossos trabalhos com a palavra ao PCP para apresentar e continuaremos esta discussão. E só no encerramento da qual é que procederemos a votações, para as quais também aguardarei que depois sejam formuladas propostas concretas, se for o caso. Muito obrigado e boa noite.